Agenda da Câmara dos Deputados.
Vamos conversar agora com o Marcelo Larcher, que é jornalista da Rádio Câmara. Ele vai trazer a agenda da Câmara para essa semana. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
E aí, o que, que temos na Câmara para essa semana?
Como a gente vem falando já há algumas semanas, né, desde a retomada dos trabalhos...
E nós tivemos aí um problema na ligação do Marcelo Larcher, no contato com o Marcelo Larcher da Rádio Câmara. A nossa produção está tentando aqui o contato, né, com o Marcelo Larcher para ele explicar para nós como vai ser a agenda da Câmara para essa semana. Então daqui a pouquinho a gente volta com o Marcelo e ele vai explicar para a gente aí o que, que acontece na Câmara. Qual é uma diferença bem assim, interessante em relação à Câmara e o Senado? Em relação aos presidentes das comissões. No Senado, a presidência das comissões é trocada a cada 2 anos. Então, nesse ano, não tem troca de presidente das comissões. Ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados, em que a presidência das comissões é renovada a cada ano. Então, né, Marcelo, já fazendo aqui um trançamento de pensação, digamos assim, já estava adiantando mais ou menos aí o que você ia falar sobre a questão da Câmara.
Isso, com a falta dos presidentes de comissão, o trabalho maior que é feito pelas comissões ainda não começou. É normal que isso aconteça, porque a negociação é cada vez mais complexa. São muitos partidos, 30 comissões para escolher presidentes, então isso vai se arrastando um pouco mesmo, é normal, e faz parte de uma negociação que é feita desde as eleições, assim que os partidos entram na Câmara. A única coisa que se sabe é que há uma tentativa de que o acordo que foi feito lá atrás prevaleça. Então, a CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara, continue sendo prioridade para o Partido Liberal, apesar de que nesse ano ela foi governada pelo PT. São os dois maiores partidos e que ficam com as primeiras escolhas de comissões, né, eles vão escolhendo alternadamente. Mas, no plenário da Câmara, a gente tem uma reunião hoje à tarde para que os deputados escolham outros projetos. Na semana passada, acabaram sendo votados projetos pouco polêmicos e que puderam ser escolhidos entre uma gama de projetos que já tem urgência aprovada. Nós não temos muita certeza do que vai ser votado nesses projetos, porque há muitos projetos em condição de ser votados. São centenas de projetos. Mas nós sabemos que a Câmara precisa votar 3 medidas provisórias. Nós sabemos que as medidas provisórias não têm sido votadas porque há um desacordo entre a Câmara e o Senado sobre a tramitação delas. Então, ao contrário de outros governos, nesse governo as medidas provisórias não têm sido votadas em grande número, mas há 3 medidas provisórias que vencem nas próximas semanas e havia uma quarta que já foi votada e que são de caráter muito urgente mesmo. Foi a liberação de recursos para mitigar efeitos climáticos, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, nós já aprovamos uma medida provisória, liberou 360 milhões de reais para a defesa civil no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também um pouco dos estados de Santa Catarina e Paraná, mas porque no Sul houve um ciclone extratropical, uma diferença de pressão que se formou no mar e que veio para o interior do sul do país, causando vento muito forte, chuva de granizo e principalmente inundações ao longo de toda a bacia do Guaíba. O Rio Grande do Sul foi muito atingido, são 98 cidades, municípios, né, porque lá no Rio Grande do Sul ainda tem isso, há muitos pequenos distritos, então são 98 municípios que foram atingidos por isso daí. Esses 360 milhões foi um primeiro recurso já em dezembro. Essas medidas provisórias com recursos, elas têm efeito imediato, então grande parte desse recurso já foi empenhado. Agora, se o Congresso não aprovar a medida provisória, não, a gente não sabe o que fazer com o recurso que sobrou, que também pode ir para lá para ajudar. As outras medidas provisórias que precisam ser votadas, uma delas são 400 milhões de reais para compensar dívidas de empresários que tiveram seus negócios atingidos. Como que é isso? Eles tinham empréstimos, e alguns com garantia já da União, e esses recursos vão para pagar essa garantia, porque eles não vão poder honrar as dívidas, por causa do prejuízo. Então, eles, 200 milhões é para isso, já é uma coisa que é pensada antes, e 200 milhões para a agricultura familiar, que é muito forte no Rio Grande do Sul e também foi muito atingida por essas enchentes.
Entendi.
Nós temos também 259 milhões numa terceira. São duas medidas provisórias para essas dívidas. Uma delas libera os recursos e a outra diz como que eles podem ser gastos, fala das regras para que essa subvenção possa ser dada.
Okay.
A terceira medida provisória, ela libera 259 milhões de reais para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para efeitos desses desastres naturais, mas isso em mais de 300 municípios, porque inclui também a seca que está acontecendo no norte do país e as chuvas que atingiram São Paulo e Minas Gerais. Então, além de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que tiveram esse evento extremo, que foi muito mais problemático, nós também tivemos enchentes e inundações em São Paulo e Minas Gerais e uma seca também extrema no Amazonas e na região inteira da Amazônia, que está levando muitos municípios a também declararem emergência. Então, a gente vai ter esse socorro que já está valendo, né? As medidas provisórias valem assim que elas são publicadas, foram publicadas em dezembro, como resposta a esses eventos. Mas, se o Congresso não aprovar elas, o que tiver sobrado de recursos que o governo ainda não conseguiu aplicar, pode ser perdido. Então,
tá, okay.
Os deputados devem olhar isso com uma certa urgência.
É verdade. Marcelo Lache, jornalista da Rádio Câmara, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você.
Bom trabalho aí para você também. Um abraço.